Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Olha, houve um período de 10 anos na história dos Estados Unidos em que o presidente Kennedy foi assassinado, os Beatles e os Rolling Stones arrasavam no rock e centenas de milhares de pessoas de todas as raças ouviram o sonho do Dr. Martin Luther King. E também milhões de jovens americanos foram enviados contra a sua vontade para uma guerra suja no Vietnã, enquanto Stanley Kubrick levava o mundo para uma odisseia no espaço e os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin levaram uma águia para a Lua e depois foram contar sua história lá na Leopoldina Juvenil. Esses eventos são apenas uma pequena amostra do que aconteceu durante esse período de 10 anos, que foi a década de 1960. Até ali, a nossa sociedade não tinha experimentado tanta transformação nas coisas desde a Segunda Guerra Mundial. Todo esse tumulto e caos que a década de 1960 representou foi canalizado para uma alegoria que foi apresentada em um programa de ficção científica de baixo orçamento chamado Star Trek, no Brasil conhecido como Jornada nas Estrelas. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Por isso, dessa vez nós vamos para o espaço, para a fronteira final. Vamos acompanhar as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de 5 anos, que já dura mais de 40, para explorar novos mundos, buscar novas formas de vida, novas civilizações, audaciosamente indo onde a mão do homem jamais pôs os pés. Se alguém ainda não percebeu, nós estamos falando da NCC 1701, a USS Enterprise, estrela maior da série Star Trek. Olha, o criador de Star Trek, Gene Roddenberry, foi um homem que imaginou um futuro ideal em que algumas questões que perturbavam a sociedade dos anos 1960, como a de hoje, não existiam mais. Desigualdade, racismo e doenças, entre outros, não fazem parte da realidade da geração Star Trek. Além disso, a tecnologia altamente avançada, alcançada pelo Capitão Kirk e sua tripulação, era aplicada para lhes fornecer os melhores recursos de saúde, os aparelhos mais convenientes, os comunicadores e os tricorders, e também armas, os phasers, que sempre eram usadas para fins de autodefesa apenas. Roddenberry criou um cenário incomparável, no qual se movimentava uma civilização utópica como um modelo que fazia com que a série se parecesse mais com uma antecipação de um futuro possível do que com mais uma sériezinha de ficção científica. Na verdade, Star Trek nunca foi apenas uma produção de ficção científica, pois desde o início, nos anos 1960, quase sempre explorava questões sociais importantes naqueles anos e apresentava uma perspectiva de contracultura idealizada, que mostrava um mundo que já tinha superado a discriminação e a guerra no século XXI. Jornada nas Estrelas acabou provando que uma série de ação no espaço sideral pode apelar para a nossa inteligência, abordar questões sérias e, em tempos difíceis, oferecer alguma esperança para o futuro. E é interessante que parece que foi isso mesmo que acabou distinguindo Star Trek das outras produções de ficção científica. Roddenberry não imaginou um mundo sombrio e nem um futuro apocalíptico para o planeta Terra devastado e a humanidade condenada. No futuro que ele inventou, a humanidade foi capaz de atingir um alto nível de evolução, tanto na Terra quanto no espaço, onde novas civilizações foram encontradas e a fronteira final finalmente foi alcançada. O ponto central de Star Trek, idealizado por Roddenberry, era o futuro da sociedade humana, que na série era caracterizada pela aceitação, pela cooperação e pela harmonia, ideais que estavam apenas começando a emergir nos anos 1960. Ele acreditava mesmo que as pessoas que assistiam televisão eram muitas vezes consideradas ignorantes e manipuláveis, mas ele tinha certeza de que o público estava farto dos nacionalismos mesquinhos deste mundo, em todos os seus caminhos, em todo o ódio, e que as pessoas não estavam apenas dispostas, mas estavam, sim, ansiosas para pensar além dessas crenças mesquinhas que, por tanto tempo, mantiveram a humanidade dividida. E tinha o Capitão Kirk, que, com seu espírito aventureiro, mas sempre de bom humor, vivia inúmeras situações críticas e perigos intergalácticos, sempre defendendo a ideia de que a única maneira pela qual ele e sua tripulação conseguiriam sobreviver seria pela cooperação. E todas as aventuras exigiam cooperação para que uma solução fosse alcançada. Olha, a coisa mais poderosa e marcante sobre Star Trek é a sua capacidade de inspirar as pessoas. Veja, um simples programa de TV criado em 1966 inspirou milhões de pessoas a acreditarem em si mesmas e irem além das suas limitações. Essas pessoas acreditam em um futuro onde não existam mais excluídos da sociedade. Se observarmos bem, Star Trek e seus personagens eram sempre desafiados a ir além, a desafiar a si mesmos, a pensar ou alcançar algo que nunca pensaram que conseguiriam. E há um diálogo entre o Capitão Kirk e o poderoso Landru, que acontece no episódio O Retorno dos Archons, de 1967, que representa bem o que ainda hoje é o espírito que orienta os Treks e também as pessoas que não frequentam naves estelares. E aqui cabe um parêntese para explicar quem era Landru. Landru era um computador avançado, construído e programado por seu homônimo Landru, que era o líder dos Betanos, em um passado bem distante. O computador tinha um projetor holográfico que podia exibir uma imagem tridimensional de Landru. Mas o Landru foi construído com poder suficiente para gerenciar os assuntos de toda a população do planeta Beta 3. E aí, ele estabeleceu um domínio totalitário sobre o planeta por cerca de 6 mil anos, gerenciando os assuntos e a vida de cada indivíduo e se esforçando para atingir os objetivos ambiciosos que seu construtor estabeleceu. E as pessoas do planeta ignoravam o fato de que eram governadas por um computador. Como Landru estava escondido através de uma parede sólida, é provável que seu construtor tenha pretendido isso. Mesmo milênios depois, alguns dos cidadãos de Beta 3 acreditavam que o Landru, que governava seu mundo, era o mesmo que o salvou tantos séculos atrás, e ninguém se deu conta de que era uma máquina. Povo estranho. Os anos que se passaram de governo pacífico incutiram no povo uma espécie de adoração pelo Landru. Isso pode ser visto até mesmo em membros do submundo que buscavam a liberdade e se opunham ativamente aos desmandos e à vontade do Landru. Para atingir os seus objetivos de cuidar do povo, o Landru controlava a atitude e a conduta das pessoas por meio de um processo que era chamado de absorção. Uma vez absorvida, a pessoa, a sua individualidade e o seu livre-arbítrio passavam a ser subordinado às instruções e às ideias fornecidas telepaticamente pelo Landru. Dentro dos parâmetros das diretrizes do Landru, conhecidas pelo povo como diretivas, as pessoas tinham um livre-arbítrio meio limitado. Para impor a sua vontade, o Landru criou e mantinha um exército que ele chamava de legisladores, uma espécie de STF. Esses indivíduos de túnica marrom viviam sob um controle extremo do Landru. Não tinham vontade própria e só obedeciam a ele. Mas aí, em 2067, a Enterprise chegou à Beta 3. O tenente Sulu e o tenente O'Neill foram teletransportados para a superfície do planeta e, logo ao chegar, foram absorvidos pela turma do Landru. Isso obrigou o Capitão Kirk a formar um grupo de resgate e descer no planeta. E aí, este grupo também acabou capturado pelo Landru. Mas aí, logo apareceu o Marplon, que era um dos líderes da oposição ao Landru, que, aliás, vivia toda no submundo, e eles começaram a ajudar o Kirk e o Spock a escapar. A coisa toda acaba em um salão, onde todo mundo acaba descobrindo que o Landru é uma máquina mesmo, e tudo termina com uma chuva de faíscas e uma nuvem de fumaça, com o Landru pifando definitivamente, e assim libertando o povo e a tripulação da Enterprise. E é nos minutos finais desse episódio que o Capitão Kirk ensina para o Landru. Diz ele, sem liberdade de escolha não há criatividade, e sem criatividade não há vida. Faça como o Landru e pense nisso.